e faz também o trabalho de consultoria ao Sistema Positivo de Ensino. E é com ela que a gente fala ao vivo a partir de agora sobre esse assunto. Doutora Carla, seja muito bem-vinda aqui no programa. Bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer poder falar com vocês.
Doutora Carla, o que nós já sabemos enquanto sociedade, enquanto objeto de pesquisa, de estudo, de curiosidade, sobre essa questão da neuroplástica cerebral e essa, digamos assim, submissão aos efeitos das telas de computador e celular?
Bom, o cérebro ele é um órgão que se desenvolve para responder ao meio. Ele, desde o processo evolutivo do desenvolvimento, né, das diferentes espécies, o papel do cérebro sempre foi fazer com que o indivíduo se adapte ao meio onde ele está inserido. No exato momento em que o meio muda, e o nosso meio ambiente mudou muito nos últimos 30 anos, o cérebro também vai se moldar a esse processo de mudança. Isso a gente chama de neuroplasticidade, a capacidade que o sistema nervoso tem de se adaptar aos estímulos que ele está recebendo no meio, justamente para que ele encontre melhores resultados, né, comportamentais. Hoje a gente vive um tempo muito diferente, coisa que o cérebro nunca tinha enfrentado, onde a velocidade dos processos de informação aumentaram muito e também a forma como a gente acessa essas informações. Então, toda essa atividade das redes sociais, dos vídeos, dos memes, que é uma forma de comunicação, ela tem dois lados, não é uma moeda que só tem um lado ruim, né? São dois lados de uma moeda. De um lado você tem um processo no qual pode ser viciante, inclusive, dado a quantidade de recompensas e resultados que a gente obtém nas redes sociais, e de outro lado a gente também tem acesso a uma gama maior de informações. Então eu diria para você que o cérebro ele responde ao meio. A questão é, como que nós vamos apresentar essas mudanças do meio, especialmente às nossas crianças e adolescentes. Você veja que essa semana o Instagram retirou a informação de quantas curtidas uma determinada postagem havia recebido. E as pessoas se queixam porque aquilo seria justamente o incentivo para que elas postassem. Quer dizer, quantas pessoas estão curtindo, quantas pessoas estão interagindo. E retirando essa possibilidade dos likes, todo mundo agora não tem mais essa forma de recompensa que a rede social traz. Mas foi justamente nisso que o Instagram estava pensando, querer tirar esse poder viciante das pessoas estarem ali postando apenas para receber o que a gente chama de reconhecimento social. Imagina que para crianças e adolescentes, especialmente para adolescentes, o reconhecimento social é uma das principais, um dos principais objetivos. O adolescente, quando ele sai do nicho familiar, daquele seio familiar, onde ele recebe todo o afeto, todo o carinho e reconhecimento que ele precisa para se lançar na sociedade e, com isso, precisar ter esse reconhecimento social, a rede social passa a ser quase que o lugar onde o adolescente quer viver. Ele transfere sua vida real para aquela vida virtual, onde ele tem uma maior possibilidade de fazer essas interações e perceber esse reconhecimento social. Esse é o grande problema das redes sociais, das telas, até mesmo desses videogames colaborativos e interativos.
Claro.
Porém, não tem só um lado ruim, né? São dois lados.
Claro, doutora, tem várias questões, né? Aqui foi uma abordagem, elas podem ser múltiplas e muitas vezes até simultâneas, né? Por exemplo, a gente já sabe, até teve alguns anos atrás uma campanha da Sociedade Brasileira de Pediatria que estimulou os profissionais dessa especialidade médica que receitassem por escrito. Era uma forma de incentivar também as famílias à leitura desde a primeira infância, né? Desde bebê. E que a leitura já teria sido comprovada que ela mexe com um lado do cérebro que tem a ver com a imaginação, e isso ajudaria a desenvolver a plástica cerebral, fazendo conexões, aumentando a nossa capacidade até de entendimento de mundo a partir, né, da imaginação que vem da leitura. Quando a gente imagina que o meio mudou e que talvez hoje a gente tenha tudo um pouco mais pronto, exija menos da gente imaginar, por exemplo, as coisas, quando elas são tecnológicas, elas já vêm um pouco mais prontas. E quando a gente fala isso, a educação ainda mais, né? né? Educação também já vem mais pronta, ainda mais falando em métodos, por exemplo, de apostila. Algumas, a gente sabe que algumas apostilas, alguns métodos de apostilas que são aplicadas no ensino, elas inclusive dão a resposta lá no final, né, do material, que é uma forma de o aluno comprovar se acertou ou não, de adiantar o processo de conhecimento, e tudo isso é muito discutível. Quando aplicado à educação, agora focando bem nessa questão da educação, a tecnologia veio, diminuiu um pouquinho a capacidade de imaginação, trouxe um pouquinho mais a capacidade de pesquisa, mudou o meio, e que cenário a gente tem hoje a partir desses novos modelos de aprendizagem?
Olha, então, isso vai depender basicamente de como vai ser usado, porque fundamentalmente se você usar a tecnologia para mastigar, para entregar pronto, para facilitar, você está atrapalhando o desenvolvimento dessa criança, porque o cérebro, ele precisa de desafios. A questão da leitura está diretamente associada não só à imaginação, mas também à construção de pensamentos complexos. A capacidade de interpretar um texto, quanto mais elaborada for a linguagem, mais difícil vai ser esse processo. Então, toda vez, você pode usar como regra que alguma ferramenta ou alguma interação com uma criança ou com um adolescente é feita na tentativa de facilitar alguma coisa, nesse momento você está perdendo a possibilidade de estimular, desafiar o desenvolvimento desse cérebro. Então, isso a gente já vem falando há um bom tempo, qualquer material que já venha todo mastigado, sublinhado o que é importante, a síntese do livro, isso com certeza não é bom. Mas a tecnologia não é só isso, né? A tecnologia também te dá acesso ao universo que antes a gente não tinha a menor possibilidade de ter. Então, hoje, se você tem uma realidade virtual que você pode usar para fazer um jovem, para fazer uma criança, através dela, poder visitar ambientes geográficos que ele nunca estaria lá. Então, vamos falar, bom, a gente vai dar aula, por exemplo, aqui em Porto Alegre, sobre Cerrado. Não há nada sobre Cerrado aqui. Ou lá no Mato Grosso, sobre Campos. E não tem nem nada de Campos lá para que as pessoas possam ver. Então, uma realidade virtual, inclusive, faria com que eu estivesse naquele ambiente, sentisse aquele ambiente, e a experiência real, a experiência virtual, obviamente simulada como um ambiente real, ela permite que o indivíduo se aproprie mais daquele conhecimento. Então, de novo, é uma questão de uso. A tecnologia não é per se ruim. O que é ruim é essa ideia de que a gente tem que facilitar a vida das pessoas. Quanto mais a gente facilita, quanto mais a gente usa aplicativos de localização, agendas, tudo isso a gente tem que saber que, por outro lado, a gente tem que estimular o cérebro. Então, eu estou usando agora um aplicativo de localização, mas como é que eu faço para desenvolver a localização espacial num jovem? Ele vai precisar aprender a navegar também no ambiente. Então, quem sabe eu tenha que cumprir com esses papéis, com essas demandas dentro do ambiente escolar. De forma alguma, a tecnologia é ruim em si. O uso que tem sido feito dela em algumas situações pode sim ser bastante ruim. O que a ideia é que a gente quer facilitar a vida dos nossos filhos não é uma boa. Nunca, né? Em nenhuma situação. Facilitar, olha, meu filho não pega ônibus porque pegar ônibus é ruim. Só que ali no ato de pegar um ônibus tem N tarefas que precisam ser realizadas que desenvolvem a capacidade dele de gerenciar problemas, de enfrentar determinadas situações que ele vai depois transferir para a vida cotidiana dele. Ah, mas tem um perigo. Ok, a vida tem perigos. A gente gerencia os perigos e ainda assim gera estímulos. Quando a gente coloca os nossos filhos em redomas protegidas, quando a gente facilita a aquisição de conhecimento, quando a gente faz com que eles tenham acesso a tudo, de verdade a gente passa a ter aí um outro problema, que a gente vai ter que dar estímulos ricos, estímulos complexos de outras formas.
Entendo. Doutora, eu sei que estás em Porto Alegre, né, para uma série de iniciativas, hoje é chamado Um Dia Positivo, né, do ano de 2019, é focado em gestores de escolas, em professores que adotam um método ou que gostariam de adotar um método positivo para pensar estratégias, para capacitar esses professores. Além das questões que já mencionaste, né, que envolve, por exemplo, o uso da tecnologia a favor da educação com aplicativos, como saber usar esses aplicativos, fazer a mescla, o que mais são oferecidos, por exemplo, hoje, no ano de 2019, nessa proposta de qualificação das competências educacionais?
Olha, eu diria que o maior desafio que a gente tem hoje, que é um desafio muito importante, é fazer o desenvolvimento socioemocional das crianças e adolescentes. A gente tem uma sociedade que tem famílias menores, com menos filhos, primos, as interações entre jovens e crianças dentro do seio familiar são cada vez menores, e a escola passa a ter um papel fundamental no desenvolvimento deste processo de interação, coletividade, cooperativismo, e de verdade a gente está precisando desenvolver estratégias específicas para isso. Eu acho que esse é um dos grandes desafios. E, obviamente, manter o interesse de jovens e crianças no conhecimento, né? Porque hoje a gente tem essa superficialização, polarizações de opiniões, e as pessoas cada vez estudam menos, se aprofundam menos, e é isso que a gente tem como desafio. Então, todas as estratégias que estão sendo feitas estão no sentido de fazer com que a gente tenha o desenvolvimento do comportamento, da socialização, da interação, da colaboração, e, ao mesmo tempo, dar a eles esse estímulo para que eles aprofundem o conhecimento, para que eles efetivamente investiguem e gostem de saber, né? Porque eu acho que o grande desafio hoje é a gente trabalhar com a motivação de uma criança, de um jovem, pela curiosidade sobre o mundo. Curiosidade sobre a história, sobre a geografia, sobre a ciência, né? Sobre todas as correntes do saber. Que hoje parece que se você tiver acesso ali ao YouTube, tiver acesso às redes sociais, ou tiver um videogame, você já alcançou a felicidade, né? Então é nesse sentido que a gente precisa trabalhar com eles, sempre trazendo esse estímulo, esse interesse, elaborando essa curiosidade para o saber e mostrando que isso não está só associado com a prática profissional, está associado com o próprio desenvolvimento do indivíduo. Porque a gente pensa em educação muito voltada para o preparo profissional, e a gente esquece que, na verdade, é através da educação que a gente forma seres humanos. A própria humanidade precisa deste trabalho de aprofundamento, de conscientização, de cultura, de civilização. Então, a educação tem esse papel e esse tem sido um grande desafio agora.
Claro. Doutora Carla, para fechar, aproveitando seu conhecimento, de forma assim bastante objetiva, a gente falou para um público geral, né? Aqui, através do rádio, são também professores, são também outras pessoas que estão em escolas, mas agora pensando nesse público mais família mesmo, né? Os pais, tios, avós, as próprias crianças, a gente está entrando num período de férias, de recesso escolar, na maioria das escolas, e muitas vezes as férias acabam sendo aquela confusão, né? Então, aproveitando os estímulos, pensando nessa questão toda que falasse, né? De desafios, de realmente tornar esse período também produtivo no sentido de crescimento pessoal para esses jovens, crescimento de família, o que dá para a gente fazer para descansar um pouquinho o cérebro, né? De só estudar, de fazer projetos, de ser desafiado, mas também incrementar o nosso conhecimento, esse contato com a natureza, por exemplo, subir em árvore, né? Brincar na rua, isso também é importante, também faz parte do desenvolvimento?
Sim, e muito. A gente tem negligenciado o desenvolvimento psicomotor, quer dizer, essa capacidade de propriocepção, de perceber o corpo, de usar o corpo. Isso é fundamental para o desenvolvimento cerebral. E eu diria uma coisa mais importante. Eu diria que as famílias têm que cuidar muito dos vínculos. A coisa mais importante que a gente hoje tem entre pais, avós, crianças e adolescentes é o vínculo familiar. Aquilo que faz com que o indivíduo se perceba pertencimento, se perceba acolhido e que nessa estrutura de seio familiar. À medida que a gente vai vivendo, cada um isolado na sua própria tela, né? Pais, avós, até os avós já estão nessa, e as crianças, cada um com seu próprio celular, cada um com seu próprio tablet, a gente impede o desenvolvimento desses vínculos. Então, a conversa na hora do almoço, a conversa no jantar é muito importante. E sem aquela conversa que é inquisitora, o que você fez, com quem você andou, quem você viu, né? Mas uma conversa que deixa ele se expressar, que deixa ele se colocar, justamente para fortalecer esse vínculo. E as atividades ao ar livre, elas são fundamentais para que também as pessoas tenham a sensação da liberdade, a sensação do bem-estar. Então é muito importante pais e mães levarem as crianças para andar de bicicleta, para ir passear ali na beira do lago, para ir para uma praia, mesmo que não seja um tempo ótimo, só para observar peixes, observar o que tem na areia, criar essa curiosidade também faz parte dos pais. Ir a um museu e mostrar a importância de um museu de história natural, ou mesmo um museu de arte. É imprescindível que a gente faça tarefas fora das telas justamente para mostrar que a vida acontece mesmo, é no mundo real, que as telas são apenas um lugar onde a gente representa essa vida, mas a vida vivida mesmo acontece na interação um a um, na natureza, ao ar livre e na potência da convivência.
Muito lindo isso, doutora Carla, muito, muito obrigada pela sua presença, viu, sucesso no seu trabalho e valeu, viu? Um abraço, até a próxima.
Um abraço, até a próxima.
Tchau, tchau.